O parágrafo de número 11 explicita bem o resultado dessa experiência, porque ele começa justamente assim, né? Portanto, o resultado que surge dessa oposição consiste em que a consciência deixou, né, ir embora a representação de um bem em si, bem esse que não teria qualquer efetividade, deixou ir embora como um manto vazio. Ou seja, o resultado da experiência foi o abandono de um discurso que primava por uma diferença inexistente entre um bem em si e um bem efetivado. Essa postura específica da consciência virtuosa, é bom dizer e sublinhar, essa postura específica foi abandonada. Não foi abandonada a tese da virtude, segundo a qual a virtude é a submissão ao universal e à lei. Portanto, ainda continuando na sequência do resultado da experiência. Quer dizer, a consciência fez a experiência em sua luta, né, de que o curso do mundo não é tão mau assim como ela inicialmente imaginava. De fato, a maldade continua no curso do mundo, porque o curso do mundo é o mundo da perversão. É onde, então, os interesses singulares, particulares, tomam conta do interesse universal. A perversão do curso do mundo continua. Mas há algo positivo nesse curso do mundo, ou seja, a efetivação de um bem em si, a efetivação do universal no singular. Por isso, então, Hegel termina esse parágrafo de número 11, dizendo que o movimento da individualidade é a realidade do universal. Quer dizer, qual é a realidade do universal, do bem em si? Certamente não é permanecer no seu caráter potencial. Como pensa a consciência virtuosa? Não é por aí, justamente, o caminho da virtude. O caminho da virtude é poder, então, conjugar o movimento da individualidade com a realidade do universal. É trazer o bem em si para a condição de um bem efetivado. Mas fazer esse trânsito não de uma maneira pervertida, como faz a individualidade. A individualidade faz esse trânsito entre o singular e o universal de tal forma que o princípio constitutivo da virtude, ou seja, a submissão do singular ao universal, seja, né, esse princípio seja então negado pela individualidade. Daí então a virtude considerar o curso do mundo como algo pervertido, moralmente abominável. Mas o caráter pervertido do curso do mundo traz em si aquilo que a virtude rejeitou, negou, mas que era fundamental, ou seja, a individualidade traz no seu bojo justamente a realização do universal no movimento da individualidade. Nesse sentido específico, portanto, o curso do mundo tem a sua vitória em relação à virtude. Essa experiência efetiva feita pela individualidade derrota aquele falso discurso que justamente queria separar movimento da individualidade e realidade do universal. O falso discurso da virtude defendia a tese que a realidade do universal deveria ser mantida isolada e separada do movimento da individualidade, enquanto a ação ou o movimento da individualidade mostrou, apresentou e expôs a realidade do universal justamente nele próprio, ou seja, nesse próprio movimento. E aqui reside, então, a vitória do curso do mundo.